Vamos iniciar hoje os nossos estudos, a Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 1. Esta epístola, ela é objeto de muitas discussões aí entre os estudiosos a respeito da sua autoria. Ela normalmente é dada como de autoria de Tiago, irmão do Senhor. Mas outros pensam que ela seria de um outro Tiago. Tem vários Tiagos aí no cenário da história do Evangelho. Mas nós trabalhamos aqui com essa possibilidade de ser mesmo aquele Tiago, irmão do Senhor. Existem algumas controvérsias, aí, algumas discussões acerca do conteúdo desta epístola, muito legalista, segundo alguns estudiosos. Outros, que ela é uma epístola destituída de uma estrutura mais evangélica. Então, são muitas discussões, nós vamos fazer o possível para harmonizar. Alguns disseram que ela entrava em conflito com a doutrina ensinada por Paulo. Então, convém examinarmos direitinho para chegarmos às conclusões adequadas. A introdução já nos fala aqui a quem esta epístola foi dedicada. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saúde. Isso significa que esse documento foi dirigido especificamente para os judeus que estavam dispersos, para o povo de Deus. Em muitos períodos da história, ele foi levado a viver no meio de outras nações. E nessa época já havia muitos judeus que viviam fora de Israel. Então, o autor dessa epístola, ele dedicou esses escritos ao povo de Deus, às tribos que estavam dispersas. Como no contexto do nosso estudo, a gente não considera aqui meramente um ensinamento teológico para tirar dele lições morais ou lições destinadas à vida da igreja, como nós nos inserimos nessa história do povo de Deus como almas vindas dessas antigas tribos, espalhadas pelo mundo, a quem o Senhor está chamando, um escrito dedicado às tribos dispersas é de bastante interesse para nós. Vamos examinar com carinho, porque a palavra é dedicada ao povo de Deus. Meus irmãos, versículo 2, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aí nesses três versículos, aí, o 2, o 3 e o 4, ele já nos mostra que estamos vivendo no mundo para nos credenciarmos. Aquele que diz que a tentação ela tem a sua utilidade, tem tanta gente que não gosta de tentação, quer que o Satanás fique bem longe. Aqui o apóstolo, ele ensina por outro caminho. Ele mostra que a tentação ela tem uma utilidade nesse processo de credenciamento da alma. de maneira que a alma possa se fortalecer nas suas convicções. As tentações, elas servem para testar a alma na sua fidelidade. Não foi assim no deserto durante 40 anos, em que muitas passagens afirmam que o povo de Deus foi testado, foi tentado no deserto a descrer do Senhor, em muitas tentações que a mesma palavra ensina era para prová-los. E isso só tem sentido se houver um segmento desta prova, quer dizer, se a história da alma ela continuar existindo, senão não haveria sentido algum a prova ser colocada lá atrás no deserto e outras provas em outros tempos, em circunstâncias diversas. É claro que este povo de Deus é o mesmo povo de todos os tempos. Daí a necessidade de despertarmos, de nós acordarmos de uma forma definitiva do sono a que fomos submetidos. Falo agora não do sono da nossa separação de Deus, quando nós mergulhamos na inconsciência, na escuridão do passado, mas no sono que o próprio diabo colocou à igreja de Cristo, fazendo com que o homem deixasse de acreditar que ele fosse imortal, para acreditar que ele fosse mortal e que, num determinado tempo, iria receber de volta o seu corpo lá do cemitério, aquele que está na sepultura, o que não é verdade, o que não está em concordância com os ensinamentos gerais. Eu não falo de uma passagem isolada. Eu falo que a teoria da ressurreição da carne não está em concordância com os ensinamentos gerais do Velho e do Novo Testamento. O diabo, ele se encarregou de criar essas doutrinas para que o homem se ocupasse mais com a sua vida temporal e terrena do que com a sua vida eterna e celestial. É hora do povo de Deus acordar, deixar de lado esses velhos conceitos, diria o apóstolo Paulo, verdadeiras fábulas e histórias que devem ser deixadas de lado para que a verdade se faça com todas as suas consequências nos nossos corações. Então ele diz que é só assim que nós entendemos quando ele diz que é para ter grande alegria quando cairmos em tentação, quando formos provados, para que a alma possa crescer. Isso trará para você o desenvolvimento da sua paciência. Também o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele dá um valor importante às tentações, dizendo que opera em nós muitas mudanças, inclusive nos ajuda a desenvolver a paciência, o saber esperar, o saber aguardar o ciclo da vida, saber esperar o momento de Deus, o tempo de Deus, para que se cumpra em nós aquilo que for a sua vontade. Nós não temos paciência, nós queremos apressar tudo que está à nossa volta. Queremos que aconteça agora, que Deus seja justo, que Deus se revele a nós, que Deus se manifeste, conte o que vai acontecer e tudo mais, mas precisamos saber esperar o cumprimento da vontade do Eterno. Estas provas, elas nos desenvolvem a paciência, né? E a paciência não só como obra imperfeita da alma, mas como obra completa, de maneira que sejais completos, sem faltar coisa alguma, diz a palavra do apóstolo. Uma instrução bastante preciosa para nós, porque deixamos de ir na igreja ficar pedindo aí para pastor interceder por nós. Deixamos de ir na igreja pedir para o Senhor resolver os problemas lá de casa, para pedir prosperidade, essas coisas aí comuns nessa teologia tradicional. Vamos à igreja para tomar consciência de que nós somos deuses, que nós somos filhos do Altíssimo e que estamos aqui para cumprir a vontade deste Pai e decidimos servir este Pai. E essa decisão não foi tomada agora. Se nós estamos com Ele, é porque Ele nos escolheu. Ele nos chamou há muito tempo para sermos ovelhas do seu pasto. Então a obra precisa ser feita. No versículo 5, ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, olha só, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus, segundo aqui a instrução, ele não lança sabedoria no teu rosto por nada. Ah, eu vou dar uma sabedoria para o Gabriel, né? Ah, vou dar uma sabedoria para o Joaquim. Não, ele não lança em rosto a sabedoria. Tem que haver um interesse de nossa parte. Eu preciso pedir a Deus que me conceda sabedoria. Sabedoria em relação a quê? As coisas do mundo? Em relação aos negócios? Em relação ao estudo lá da faculdade? Não. Sabedoria em relação às coisas eternas, às coisas do Senhor, às coisas morais, àquilo que for relacionado com a nossa vida como filhos do Eterno, como deuses que somos. Tudo aquilo que tem a ver com a imortalidade, com a eternidade das coisas do Pai. É sabedoria em torno daquilo que o Espírito Santo nos revela. Porque, irmãos, não queremos aqui desprezar o conhecimento do homem, da ciência terrena, mas esse conhecimento ele só tem a ver com a vida temporal. Os irmãos concordam? Só tem a ver com a vida temporal, ele não serve para interpretar a Escritura. Conhecimento científico não serve. As pessoas que tentam fazer isso acabam criando as teorias mais absurdas relacionadas com os escritos sagrados, porque são coisas distintas, embora ambas têm a sua utilidade. Mas a igreja, a comunidade do Senhor, ela se ocupa com as coisas eternas, não se ocupa com as coisas da vida temporal. Podemos nos ocupar de uma ou outra tarefa, isso não vai mudar o nosso interesse em aprender sobre os mistérios de Deus. Peça, pois, a Deus que vai dar para você com liberdade. Não vai te dar à toa, você tem que pedir. Tá bem? Então, sabedoria, quem quiser, peça. Versículo 6. Peça a sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha, quando duvidamos, o que acontece com a nossa vida? Parece que não tem rumo, não é verdade? Fica assim, ah, será que é para cá? Será que é para lá? Vai acontecer? Não vai? Estamos no caminho certo? Não estamos? Tudo isso é produto da dúvida. E a palavra é muito clara. A gente precisa crer no Senhor. Crer na sua promessa e nas coisas que Ele tem nos revelado. E não duvidar, porque seremos como a onda do mar, né? A onda do mar é assim, vai para um lado, vai para o outro, sem ter um rumo definido. E não tem nada pior do que pessoas que a vida não é definida, não tem o rumo. Vem na igreja, mas lá fora está preocupada com a promessa que o espírito do mundo faz. Nós não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. A nossa vida tem que ter um rumo claro. Cumpriremos com as nossas obrigações e tarefas perante a vida temporal. E faremos da melhor forma possível, estribados na ética que a própria palavra de Deus nos dá. É importante nós afirmarmos sempre que quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos dá uma ética que ilumina todas as atividades da vida. Todas as atividades da vida são iluminadas pela palavra de Deus, nos dando uma ética, uma maneira de viver, de fazer e de relacionar com o mundo que está lá fora. Sendo assim, a palavra diz que nós não podemos duvidar, porque quem duvida do Senhor não receberá coisa alguma. O que é o homem de coração dobre? É o homem de duas caras, né? Uma cara na igreja e uma cara lá fora. Isso está cheio de gente desse jeito. Essas igrejas evangélicas estão cheias de crentes de dupla face, né? De coração dobre. Pessoas que lá na igreja é de um jeito e na vida de outro. Mas elas não fazem assim por maldade, não. É uma atitude quase instintiva. Porque nessas igrejas, a palavra de Deus não é pregada com clareza. Eles não sabem que precisa destituir-se da personalidade do mundo, que é necessário enfraquecer a vida mundana para fortalecer a vida com Deus. O pastor não fala isso, porque para ele a vida não tem segmento. Para ele a vida temporal é o maior prêmio de Deus. Para nós não, para nós a vida é só uma passagem, dentre muitas passagens que vamos viver. É diferente. O homem, quando não sabe que ele é eterno, quando não sabe que ele nasceu de Deus, quando não sabe que ele tem uma história, ele tem uma tendência a viver a vida mundana, mesmo estando dentro da igreja, porque instintivamente, inconscientemente, ele deseja gozar os prazeres da vida temporal, comer, o vestir, o beber, o se divertir, o passear e todas as demais coisas. Esse espírito é muito forte. Infelizmente, os pastores acabam alimentando essas ideias, em vez de combatê-las. Porque é muito difícil a gente dizer para a pessoa renunciar à vida que foi dada por Deus. Né? Renunciar, assim, enfraquecer, não dar tanta importância àquilo que o mundo dá importância. É difícil a gente convencer alguém se nós não tivermos uma outra explicação para ele. Né? Olha, você pode abrir mão porque você vai ter muito mais. Você pode renunciar porque todas as coisas estão te aguardando, estão te esperando. É diferente, é um outro conceito de vida. É um conceito muito diferente daquilo que tradicionalmente a teologia tem ensinado. Não podemos ter duas caras. Precisamos ter uma só, seja ela feia do jeito que for. Tá bem? Na igreja, lá fora, temos que ser a mesma pessoa. No versículo 9... Versículo 9 ao versículo 11, ó, o rico, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, tem um irmão exaltado. Exaltado em que sentido? Vamos imaginar que ele tem muitos bens. E aquilo faz ele pensar que ele é diferente das outras pessoas. E é mesmo, ele faz diferença porque ele tem muitos bens. Então, o que que o Senhor faz? Ele enfraquece aquele homem. Ou se nós temos um posto na igreja ou na comunidade, e achamos que somos mais do que os outros, o Senhor pode nos abater em nossa vaidade. Por que ele faz isso? Para poder te trazer para perto da realidade. Para você ser abatido nas suas vaidades, ser enfraquecido o homem exterior, e o homem interior poder ficar mais perto do Senhor. Por isso a palavra diz assim no versículo 9, fique alegre, feliz e glorie-se aquele irmão que foi abatido na sua exaltação. E o rico quando perder as suas coisas. Tá bem? É isso que ele diz aqui. Nossa, mas é muito complicado uma coisa dessa. É mesmo para quem tem hoje a teologia da prosperidade dentro da cabeça, não é? Porque é contrário. Isso aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Esta palavra, como toda palavra de Deus, despreza as riquezas materiais. Os apóstolos, os profetas e o Senhor, eles desprezam com a sua doutrina todas as riquezas do mundo. Então, as riquezas do mundo, a prosperidade, nunca deve ser objeto da preocupação dos pastores verdadeiros, homens sinceros que pregam a palavra de Deus. Eles não devem, de maneira alguma, trazer as preocupações materiais para dentro da igreja. Fazer campanhas para resolver problema dos outros, problema financeiro, essas coisas não fazem parte da doutrina que se encontra nos ensinamentos gerais das Escrituras. Embora uma ou outra passagem possa ser pinçada, pegada aqui e acolá, para sustentar determinadas coisas que fazem, mas são coisas aleatórias. Isso é um uso indevido dos escritos sagrados. E quem usa da palavra de Deus de maneira indevida sofrerá com toda certeza as graves consequências vindas do Senhor. O Senhor não veio aqui para dar riqueza para ninguém, não. Preste atenção nisso. O Senhor veio aqui nos preparar para vivermos para Ele, para conhecermos os seus mistérios, para acordarmos do sono que há tanto tempo nós estamos mergulhados. Então, o que somos? Não somos nada. A palavra diz aí no versículo 11 que nós somos como uma flor da erva que aparece de manhã, né? Depois, quando o sol vem, ela acaba se secando, a flor cai e aquilo que era bonito se acaba, né? A formosa aparência do rosto passa. E a gente tem visto isso mesmo, né? A vida tem nos ensinado que quando somos jovens, somos bonitos e tal, cheirosos, etc. Vai passando o tempo, a gente vai ficando feiões, né? Desarrumados, gordinhos, enrugados, enfim. Tantas coisas que a formosa aparência vai embora. Então, a vida tem essa transitoriedade. Então, a glória do homem é passageira. É isso que o apóstolo quer nos dizer. A glória do homem não é nada. Ela existe hoje, amanhã já desapareceu. Ele volta aqui no versículo 12 à questão da tentação. Na verdade, o assunto central dessa introdução é o homem ser tentado. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, olha, foi Deus que me tentou. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Veja só. Olha o que ele ensina, irmãos. Isso é ensinamento da verdadeira teologia do Senhor. Ele diz que nós temos dentro de nós alguma coisa que nos arrasta para a tentação. Atrai a tentação, como se fosse uma ferida aberta que atrai mosquitos. Nesse caso, a nossa ferida espiritual, as nossas fraquezas morais e espirituais, elas atraem os maus espíritos, os demônios, que são os tentadores de Satanás. Eles é que vêm nos tentar devido ao pecado que ainda está dentro de nós. Amém? Cada um, versículo 14, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Então, o pecado é gerado dentro de nós. É lá dentro que ele toma forma. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pensamento pecaminoso. E ele sendo consumado, ele gera a morte espiritual, não é a morte do corpo, né? Nós estamos falando aqui da morte do corpo, mas da morte espiritual. Você pecou, você morreu. Só Jesus Cristo pode te dar a vida de novo. Tá bem? É bom esquecer qualquer tipo de conceito vindo de doutrinas que existe no mundo hoje e que diz que você tem que pagar pecado para você poder se livrar dele. como se nós pudéssemos quitar as nossas dívidas através de sofrimentos adicionados à vida por Deus. É uma doutrina muito bonita, só que ela não tem nada a ver com as Escrituras sagradas. Alguém está com uma visão vesga. Eu penso que é essa doutrina, chamada doutrina espírita. Tá bem? A doutrina espírita ensina que as pessoas precisam sofrer para pagar os seus pecados. Se isso fosse verdade, ela sairia sozinha da morte. Mas os escritos do Novo e do Velho Testamento dizem que nós não conseguimos sair da morte a não ser pela intercessão de Cristo. Alguém está olhando atravessado a verdade. Eu penso que as Escrituras são mais dignas de crédito do que a doutrina espírita. Não se deixe enganar. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha que maravilha. Ele já nos põe aqui em contato direto com o Pai. Diz que nós temos dentro de nós a concupiscência, que são as nossas fraquezas que podem gerar o pecado e nos levar à condição de morte espiritual. Mas nos diz que todas as virtudes que possam ser dadas a nós pertencem ao Pai das luzes. Versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Então, se temos uma virtude, nós não podemos dizer que ela é nossa. Também aqui a palavra, ela contraria os ensinamentos da doutrina espírita, que é uma doutrina de ensinamentos morais, onde você aprende a ser uma pessoa boa. Isso é bem diferente do que está escrito aqui. Todo o bem que possa haver no Filho de Deus vem dele, porque nós estamos em comunhão com o seu Santo Espírito. As virtudes são de Deus, não são nossas, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Pai. Nós não nascemos ignorantes. Ao contrário, nós nascemos na plenitude do nosso saber, do nosso entendimento, do nosso desejo de ser santos como nosso Pai o é. Porém, ao nos separarmos de Deus, nós mergulhamos na escuridão consciencial há muito tempo atrás. E o Senhor nos busca agora, nos resgata para que a gente acorde desse sono e possa tomar posse daquilo que já existe dentro de nós, que é a natureza divina, com todas as suas características e particularidades. Então, não nascemos simples e ignorantes, como foi afirmado. Tá bem? Nós somos deuses, e se saímos de Deus, nós não podemos nascer simples e ignorantes. Nós precisamos ter todos os predicados em nós, que é do nosso Pai. Com o correr do tempo, com o passar da história, a alma vai tomando posse daquilo que é de Deus e deixando de lado as coisas que eram da escuridão. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há qualquer tipo de mudança. E segundo a vontade abençoada dele, ele nos gerou pela palavra da verdade para que nós fôssemos os primeiros das suas criaturas. Então, o homem preside a criação de Deus. Fomos criados para presidir sobre tudo que existe à nossa volta e toda a natureza. Sendo assim, convém ao homem ouvir bastante e falar pouco, não é? Irar jamais. Por quê? Porque ficar bravo não adianta nada. A justiça de Deus não vem pela ira do homem. Olha o verso 20. Não adianta ficar bravo porque Deus não vai agir em face da sua braveza. É melhor aguardar a sua justiça, que a justiça de Deus, ela é perfeita. Vamos para a conclusão. Por isso, versículo 21, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra de Deus em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Quem ouve a palavra e não pratica é como alguém que olha num espelho. Quando vai, a imagem dele desaparece. A palavra não fica no coração da pessoa. Ela só escuta, entra no ouvido e sai no outro. Então, nós não podemos ser ouvintes que não põem em prática aquilo que nós temos escutado do Senhor através dos pregadores. Sejamos, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aquele, porém, que atenta bem para a lei do Senhor, a lei da perfeita liberdade, qual que é a lei da perfeita liberdade? É a lei de Moisés, não? Não, qual que é a lei da perfeita liberdade? A lei do amor, não é? A lei ensinada por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa lei depende de todos os profetas, todas as demais leis que estão abaixo dela. Então, se nós amamos a Deus e amamos ao próximo, estamos no caminho de pôr a lei dentro do nosso coração, sem precisar fazer qualquer esforço. É só aprender a amar, dá tudo certo. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e persevera nesse caminho, o que é perseverar? É insistir, não é? Aquele que insiste nesse caminho, não sendo um ouvinte esquecidiço, mas fazedor da boa obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, fala demais, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, não serve para nada. Então, nossa língua precisa de freios, não é? Não podemos sair por aí falando o que não convém. Tá bem? Hoje até os homens estão muito falantes, né? Fazem muita fofoca, muita conversa. Isso era uma coisa de mulher nos tempos passados. Hoje já virou uma coisa só. A apostasia tomou conta do mundo e os costumes, as práticas, se envolveu todo mundo no mesmo espírito. Então, o apóstolo aqui nos fala que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é visitar os órfãos, as viúvas, os carentes nas suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira prática de nós que somos o povo de Deus. Cuidar dos necessitados e guardar-nos da corrupção do mundo. O que é guardar da corrupção do mundo? É não viver como vivem as pessoas do mundo. Eu falo sempre aqui na comunidade, não é? Se você veste, come, bebe, vai nos mesmos lugares que as pessoas mundanas vão, então você é como elas. Você gosta das mesmas coisas? Nós precisamos nos apartar do mundo, nos separar do mundo. Aí cada um aplica essa palavra como puder suportar. Tá bem? Aí no seu coração. Cada um faz conforme o Espírito do Senhor falar aí dentro da sua intimidade, dentro da sua alma. Que Jesus nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdia, os irmãos reunidos aqui e os que recebem a palavra nos outros lugares.